Bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Eu sou a Joy Macedo e você está no nosso Giro do Loop, aquele passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre a confirmação da data da WWDC, o evento da Apple para desenvolvedores. A gente vai falar também sobre uma empresa que foi liberada para certificar casas de apostas online aqui no Brasil. Tem também aí um número preocupante da quantidade de celulares ilegais que são vendidos aqui no Brasil. Tem aí também uma nova integração do Google Fotos com a galeria de smartphones Android. Tem novos chips da Qualcomm para fones de ouvido e caixas de som. Bastante coisa para a gente conversar aqui, então bora girar. E a Apple confirmou a data da WWDC, que é a sua conferência anual para desenvolvedores, que acontece lá no Apple Park, na sede da empresa que fica na Califórnia. E esse ano vai acontecer entre os dias 10 e 14 de junho, ou seja, já a gente começa a ter mais especulações do que veremos por lá, mas o que a gente já pode dizer por aqui é que a iOS 18 é uma das grandes expectativas. Afinal, a gente sabe que a Apple foca muito aí nos seus softwares para os desenvolvedores conseguirem trabalhar melhor as suas ferramentas para o que vem aí para o usuário final depois. Quando a Apple fez esse anúncio, ela aproveitou também para lançar um canal novo no YouTube dela, falando sobre especificamente para essa turma de desenvolvedores. O canal já foi lançado aí com uma série de vídeos que trazem as keynotes, né, que são as apresentações que rolaram na WWDC de 2023, do ano passado, mas ela disse que já vai atualizar com novos conteúdos por lá, então já fica a dica para quem é desenvolvedor ou apenas curioso e quer acompanhar. Mas além das novidades para os sistemas operacionais da Apple especificamente, tem uma grande expectativa sobre o que a empresa vai anunciar em relação à inteligência artificial durante o evento. E o chefe de marketing da própria Apple também deu uma cutucada, deu um spoilerzinho ali que a gente pode sim e esperar um foco em inteligência artificial, porque ele publicou no Twitter algo meio misterioso, dizendo que o evento vai ser absolutamente incrível, na tradução aqui para o português, mas de qualquer forma, absolutamente incrível, traz aí também a sigla AI em inglês, que a gente sabe que é inteligência artificial. Então assim, vamos ficar de olho para ver o que vem aí, porque a gente já viu muitos rumores de que a Apple vai fazer parceria até com Baidu para poder trazer inteligência artificial da nuvem para os seus dispositivos. Tem aí a questão que ela estaria sondando também a OpenAI, procurando uma parceria com Google, isso indicando para que ela fosse terceirizar aí o serviço de inteligência artificial na nuvem, enquanto ela focaria em desenvolver a sua própria inteligência artificial para atuar no hardware, diretamente na ponta ali dentro do dispositivo. A gente só deve saber mesmo oficialmente tudo isso lá na WWDC em junho, então fica ligado. Ainda falando sobre celulares, a ABINE, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, divulgou um release aqui que a gente recebeu falando que um entre cada quatro celulares vendido no Brasil é irregular. E o que que isso significa? O que que é um celular irregular? Basicamente, um celular que chega por vias ilegais aqui no país. A grande massa dele vem desse contrabando que chega do Paraguai, sabe? Então, isso é caracterizado como um dispositivo irregular, já que ele não tem aprovação da Anatel, ele não traz aí garantia para o usuário se acontecer algum problema, ele não passa pelas inspeções de segurança, enfim. Essa pesquisa foi feita pela IDC e divulgada pela ABINE e traz alguns números aí impressionantes, como um aumento exponencial, já que em 2022, 10% do mercado total de telefones no Brasil era irregular e no último trimestre de 2023, esse número saltou para 25%, totalizando aí 6,2 milhões de unidades vendidas ilegalmente no país. A ABINE estima aí também que 90% do total de smartphones contrabandeados hoje no Brasil são vendidos via marketplace aí online, com um valor 38% abaixo do valor praticado no comércio regular. Isso é um número realmente muito preocupante, como eu falei para vocês, porque a gente sabe que isso implica em evasão fiscal, implica em menos empregos sendo gerados por aqui, enfim, uma série de questões polêmicas que eu sei que vocês gostam de discorrer muito, tá? Mas é importante dizer também que, de acordo com a ABINE, em 2024, a estimativa é de que o governo federal deixe de arrecadar até 4 bilhões de reais em função dessa evasão fiscal aí. A Bini também falou que já acionou o governo federal, a Anatel, a Receita Federal, demonstrando sua preocupação com o tema, mas ela acredita que para melhorar essa situação de venda, o que precisa ser feito é uma fiscalização mais efetiva dos marketplaces que distribuem esse tipo de aparelho comercializado, né, importado, trazido para o país de uma forma ilegal. E o Ministério da Fazenda habilitou a primeira certificadora de apostas online aqui no Brasil. Essa novidade foi divulgada no Diário Oficial da União e a empresa Gaming Laboratories International foi habilitada para certificar aí as apostas eletrônicas que acontecem no país. A gente sabe que o assunto é muito delicado, existe uma área cinza muito grande em volta dessas bets, né, dessas empresas de aposta online, mas é importante a gente ver como as coisas estão caminhando para tentar trazer um mínimo, né, um pouquinho mais de segurança para quem lida com essas empresas, para tentar olhar um pouquinho mais aí para o consumidor que utiliza esse tipo de serviço. Essa empresa ela vai poder certificar os sistemas de aposta, os jogos online e os estúdios de jogos ao vivo dessas casas de aposta que são autorizadas a trabalhar aqui no Brasil. E é importante destacar que para poder passar por esse processo, essa empresa teve que dar um check ali em uma série de questões, inclusive comprovar pelo menos 3 anos de atuação nesse tipo de mercado, o que favorece aí as empresas internacionais, já que aqui no Brasil a gente não tem um histórico tão grande disso. E também as normas proíbem aí que os profissionais desses laboratórios de auditoria tenham contato com as casas de aposta ou que trabalhem para elas até 12 meses, um ano depois de ter os seus sistemas certificados aí por essa auditoria. Então, vale a gente acompanhar como que avança essa questão aí, principalmente para a gente ver se é possível tornar esse ambiente um pouco mais seguro e confiável dentro do possível, né? O Google Fotos ganhou uma integração maior com a galeria de smartphones da Oppo, da OnePlus, da Realme e da Xiaomi. A gente sabe que a Xiaomi já tinha liberado aí uma certa integração com o Google Fotos dentro da sua galeria, lá em meados de 2022, mas era algo um pouco mais simples. Agora, de acordo com o Android Police, isso está disponível a partir do Android 14, porém, fuçando ali no site do Google, eu vi que lá está dizendo que a partir do Android 11, dispositivos dessas fabricantes já suportam essa integração, tá? Lembrando que antes, como eu falei para vocês, a Xiaomi tinha uma integração um pouco mais simples, mas agora vai ser possível ver toda a biblioteca, todas as suas fotos e vídeos do Google Fotos sem sair do aplicativo de galeria. E o recurso também permite aí configurar backups de fotos sem precisar abrir o aplicativo do Google Fotos, ou seja, você não precisa ficar transitando aí de um aplicativo para o outro. Uma adição simples, mas que é sempre muito bem-vinda no nosso dia a dia, né? E abemos uma versão do Chrome otimizada para rodar em PCs com chipset ARM. Sim, notebooks equipados aí com processador Snapdragon agora tem uma versão do navegador do Google otimizado para rodar nesse sistema. De acordo com a Qualcomm, teve uma melhoria drástica de desempenho aí em relação às versões anteriores, tá? Isso baseado no benchmark Speedometer 2.1. O Chrome chega aí à frente dos PCs com Snapdragon X Elite, como eu falei para vocês, e ele já pode ser baixado por qualquer pessoa que tenha um dispositivo desses. Agora eu trago aqui umas aspas do Cristiano Amon, que é o presidente e CEO da Qualcomm, que por sinal é brasileiro. Vamos lá ver o que ele fala. Abre aspas, a nova versão do Google Chrome vai ajudar a pavimentar o papel do Snapdragon X Elite como a principal plataforma para PCs Windows a partir de meados de 2024. A indústria de PCs está à beira de um ponto de inflexão e, à medida que entramos na era de PC com inteligência artificial, mal podemos esperar para ver o Chrome brilhar aproveitando o poderoso sistema Snapdragon X Elite. Fecha aspas. Eu tô com um dispositivo desses para testar, então eu vou aproveitar, já vou baixar o Chrome pro laptop que eu tô testando aqui, equipado com o Snapdragon da Qualcomm, e depois eu trago mais informações para vocês se ele tá bala mesmo. Falando ainda da Qualcomm, ela também anunciou ontem novos chipsets para dispositivos de áudio, para caixinhas de som e também para fones de ouvido. As novas plataformas são a Qualcomm S3 Gen 3, que é focada para dispositivos mais premium, e a S5 Gen 3, que é focado para dispositivos mais intermediários. Lembrando que a Qualcomm também tem um chipset S7, que é voltado aí para dispositivos de áudio ultra premium. Assim como acontece em smartphones, que é o que a gente costuma falar mais de processador, né? Esse chipset vai trazer aí uma série série de possibilidades para que as fabricantes tragam mais tecnologia para esses dispositivos. De acordo com a Qualcomm, no caso do S5, ele traz 3 vezes mais computação e 50 vezes mais poder de inteligência artificial do que o seu antecessor. Bom, isso vai permitir aí que a plataforma alimente dispositivos que podem responder a como e onde o usuário está, ou seja, ele pode usar a inteligência artificial para entender o ambiente e melhorar a qualidade sonora. Claro que isso é só uma das coisas que esse chipset vai poder trazer e a gente quer muito ver como as fabricantes vão explorar essas novas opções que o chipset traz para os seus fones de ouvido e também para as caixas de som que devem começar a ser lançadas em breve com esse chipset novo da Qualcomm. Inclusive, ele traz aí opções melhores de cancelamento de ruído, enfim, uma série de coisas que podem ser exploradas. E um deputado lá dos Estados Unidos está querendo respostas sobre a inspeção da FDA na Neuralink do Elon Musk. Sabe aquela empresa do Elon Musk que ele implementou um chip num ser humano? Pois muito bem, agora um deputado está pedindo para a Food and Drugs Administration, que é a FDA, basicamente quem regula aí questões relacionadas à saúde, ao medicamento. Ele quer saber por que que a FDA deixou passar tão rápido aí esse sistema, esse chip da Neuralink que foi implementado num ser humano. Porque, de acordo com ele, pouco tempo antes, a Neuralink tinha tido resultados ruins em testes com animais. Então, como pode ela ter deixado passar aí logo tão rápido esse teste em seres humanos? Lembrando que o primeiro homem a receber um chip da Neuralink, inclusive essa semana apareceu aí em um vídeo da empresa, da startup do Elon Musk, jogando Mario Kart. Mas esse é um debate que eu acho que ainda vai render muito pano pra manga, tá? De acordo com a Reuters, né, agência de notícias, ela informou no mês passado que os inspetores da FDA encontraram problemas com a manutenção de registros e controle de qualidade para experimento com animais na Neuralink em junho do ano passado, menos de um mês depois que a startup disse que foi autorizada a testar seus implantes cerebrais em humano. Então, ou seja, vamos ver o que ela tem a responder agora, mas de acordo com a agência de notícias, a FDA disse que vai responder diretamente para o deputado. Até o fechamento dessa edição, a gente não tinha tido acesso a qual seria essa resposta, mas com certeza vamos continuar de olho, porque isso aí é um assunto bem polêmico, né? E por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso giro pelas notícias do mundo da tecnologia. Lembrando que temos versões disponíveis apenas em áudio para quem quer dar aquele play, ouvir como podcast, mas também temos a opção em vídeo no nosso canal do Giro do Loop lá no YouTube, para quem quiser olhar um pouquinho os bastidores das nossas gravações. Muito obrigada por passar esses minutinhos aqui com a gente para se atualizar e a gente se vê ou se fala amanhã. Um beijo, tenha um ótimo dia.